Boa tarde, caros colegas. Bem-vindos à nossa reunião. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, seguindo a ordem do dia. Em primeiro lugar, dar conhecimento aos colegas que foi distribuída à primeira comissão em matéria conexa à nossa um projeto de resolução, o número 69/15, primeiro de iniciativa liberal, que recomenda ao Governo que suspenda os apoios públicos às associações ligadas a entidades sancionadas no âmbito da invasão russa da Ucrânia. Esta matéria vai ser objeto de discussão na primeira comissão, mas os colegas que entenderem participar podem fazê-lo na medida em que integram a segunda comissão. Grupos parlamentares de amizade. Ora bem, temos que resolver o problema dos grupos parlamentares de amizade. A partir do elenco dos grupos da anterior legislatura, foi facultada uma lista?
Não, foi facultado este documento, que é um documento de enquadramento inicial da matéria, onde se faz a resenha e se importam os critérios. Todos receberam esse documento.
Os colegas receberam um documento sobre os grupos de amizade. Há algumas alterações. Vários colegas de diferentes partidos manifestaram-se no sentido de abranger ou incluir nesta nossa lista alguns grupos de amizade que não existiam e que faz todo o sentido que existam. Aparentemente existem grupos de amizade com Portugal nos respectivos parlamentos, pelo que não existem obstáculos de natureza regimental a que se constituem esses grupos de amizade. É o caso da Suécia, tanto quanto sei.
Alemanha, Irlanda.
Da Irlanda.
Com licença.
É isto?
Todos estes aqui. Alemanha, Argélia, Bulgária, Cabo Verde, Taiwan. A Irlanda já constituiu também.
A Irlanda já terá constituído um grupo de amizade. A Suécia, não sei se já está constituído ou se vai ser constituído quando o Presidente da Assembleia da República visitar a Suécia, viagem que aparentemente está prevista. Aparece-me aqui a Arménia, a Croácia, a Bélgica, que é evidente. Croácia, partido país membro da União Europeia, também me parece que é preciso criar. E depois a Arábia Saudita, tem sido entendimento ao longo dos últimos anos de que não se criaria um grupo de amizade com a Arábia Saudita. Mas a Comissão é soberana e sobre isto decidirá. Também a Arménia, pelos vistos, pretende um grupo de amizade. E pedi aos colegas que sobre isto fizessem a vossa reflexão. Relativamente a grupos de amizade que não tiveram qualquer espécie de atividade, é um dado que também acho que é importante ter em conta. Portanto, grupos que existiam e que não fizeram nada. Temos a África do Sul, Cuba, Guiné Equatorial, Índia, Suíça e Venezuela. Eu não sei se os colegas querem fazer agora uma discussão preliminar sobre esta matéria ou se desejam reservar-se para uma futura reunião, uma vez que só agora foi distribuído este documento. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós podemos fazer agora uma primeira abordagem relativamente à constituição dos grupos parlamentares de amizade. Portanto, utilizando aqui este documento de reflexão, que eu acho que é bastante completo, porque nos remete para todas as pistas que nós podemos utilizar quanto à constituição dos futuros grupos parlamentares de amizade. Eu acho que é importante nós termos em presente que a anterior legislatura foi completamente atípica no que diz respeito à constituição dos grupos parlamentares de amizade e, portanto, não pôde haver atividades. No entanto, dos grupos parlamentares de amizade que na anterior legislatura... Não, não, em geral, houve essa dificuldade, mesmo naqueles países com quem haveria mais potencial para desenvolvermos algum tipo de relacionamento, mesmo nesses casos ficou bastante condicionado a constituição dos grupos parlamentares de amizade. No entanto, eu gostaria de fazer aqui algumas referências quanto a alguns aspectos, porque me parece importante que depois os nossos colegas dos outros grupos parlamentares possam refletir também sobre este assunto e possam trazer também as suas propostas na próxima reunião para nós definitivamente estabelecermos a lista dos grupos parlamentares de amizade que irão ser adotados. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente fez aqui a referência a alguns dos grupos parlamentares de amizade que não fizeram nada. Eu não sei, aqui não refere como não tendo sido nada feito, mas parece que não tinham também o grupo parlamentar de amizade respectivo nesses países. Se é o caso da África do Sul, de Cuba, da Guiné Equatorial, da Índia, da Suíça e da Venezuela.
Não tem grupos de amizade.
Independentemente do regulamento para a constituição dos grupos de amizade referir que é necessário haver essa reciprocidade, é claro que nós deveríamos ter, na nossa opinião, deveríamos ter aqui alguma flexibilidade relativamente a alguns destes grupos de amizade e até interpelar as respectivas embaixadas para saber quais são as suas intenções e não eliminar já definitivamente estes grupos de amizade, porque eles têm um significado muito particular. Aliás, que cabem dentro daquela categorização dos grupos parlamentares de amizade que devem ser considerados, que são, por exemplo, aqueles que, onde existem, portanto, com os países onde existem comunidades portuguesas expressivas, este é um caso, ou quando fazem parte da Cplp. É outro caso que eu acho que devem ser considerados. Relativamente à África do Sul, por exemplo, à Suíça e à Venezuela, eles não tendo grupos parlamentares de amizade, mas eu acho que eles deveriam ser considerados, e também as respectivas embaixadas deveriam também ser interpeladas para ver se pretendem ou não criar esses grupos parlamentares de amizade, e a própria Comissão deveria adotar um posicionamento flexível relativamente a estes países, porque eles são muito importantes do ponto de vista das comunidades portuguesas. Estes três que eu referi, por razões diferentes, a Venezuela, também a África do Sul e a Suíça muito particularmente. Depois, relativamente à Guiné Equatorial, é claro que todos nós sabemos do contexto em que a Guiné Equatorial existiu e é membro da Cplp, mas eu acho que não fica também bem ao Parlamento Português não ter apenas um dos grupos parlamentares de amizade com um dos países que faz parte da Cplp. Eu julgo que isto é relevante, nós não os podemos excluir, faz parte da Cplp e nós temos que fazer todas as diligências para que também estes grupos parlamentares de amizade possam ser criados. Finalmente, sem me referir a outros grupos parlamentares de amizade, mas eu queria aqui chamar a atenção para o caso da Bélgica e da Arménia. Relativamente à Bélgica, como o Sr. Presidente também referiu, foi manifestada a intenção de ser constituído um grupo parlamentar de amizade. A Bélgica tem um grupo parlamentar de amizade que inclui Portugal e a Espanha, que é uma coisa que nós não aceitamos, e que, portanto, eu falei também com a Sra. Embaixadora, e ela referiu que os grupos, que no Parlamento belga, ela iria interpelar o respectivo grupo de amizade para que houvesse essa separação e que pudesse avançar. Portanto, isto corresponde também a uma intenção da parte do Parlamento belga de ter este Parlamento, o grupo parlamentar de amizade. Relativamente à Arménia, eu queria também chamar a atenção que era muito importante que nós pudéssemos ter um grupo parlamentar de amizade com a Arménia, não apenas porque já foi sucessivamente feito o pedido para que fosse constituído, mas porque a Arménia tem também um grupo parlamentar de amizade, que está constituído, que podemos verificar os seus elementos. Aliás, eu tenho aqui a lista dos elementos que fazem parte do grupo parlamentar com a Arménia. Além do mais, esse grupo parlamentar de amizade da Arménia com Portugal esteve em fevereiro no nosso país e só não visitou o Parlamento e a nossa Comissão, porque nós estávamos no processo eleitoral e, portanto, isso foi inviável. A Arménia, além de nós termos essa ligação também à Arménia através da própria Fundação Gulbenkian, que eu acho que não é uma coisa de sumenos importância, mas também, muito recentemente, foi assinado um protocolo de cooperação e de amizade para assinalar os 30 anos das relações diplomáticas entre a Arménia e Portugal pelos dois ministros dos negócios estrangeiros. Portanto, eu julgo que é importante nós levarmos em consideração também estes factos relativamente à Arménia e à Bélgica, relativamente aos outros grupos parlamentares de amizade que outros partidos queiram considerar, obviamente nós certamente que os seguiremos. Outra questão que pode suscitar algum tipo de discussão tem a ver com grupos parlamentares como o de Arábia Saudita, que sendo um regime com uma natureza particular, mas também nem por isso, e isto apenas sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas nem por isso Portugal e a Arábia Saudita deixam de ter um relacionamento em termos bilaterais que deve eventualmente ser considerado. Apenas para pôr estes temas sobre a mesa e da nossa parte, aquilo que nós queríamos dizer sobre os grupos parlamentares de amizade era isto, e remetemos para a próxima reunião, então, eventualmente, à aprovação definitiva do elenco dos grupos parlamentares de amizade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao que ficou dito, eu só tenho a dizer o seguinte. Parlamentos que têm grupos de amizade com Portugal e com os quais Portugal considera ser justificado e prioritário manter um grupo de amizade, sendo que nós estamos submetidos a várias limitações, desde logo o número de deputados na Assembleia da República, que não podem fazer parte do número infinito de grupos de amizade, e tendo em conta também as nossas prioridades em termos de política externa, as nossas relações históricas, tudo isso tem que ser integrado na equação. Mais uma questão regimental, não arbitrária, mas perfeitamente justificada, que é a exigência de reciprocidade. Portanto, onde não há reciprocidade, do meu ponto de vista, é que não deve haver grupo de amizade. Onde não há reciprocidade, não há grupo de amizade. O regimento não consente, e eu, como Presidente, tenho que dizer que esta é a minha opinião. Se o deputado quiser criar grupos de amizade com grupos, com parlamentos, põe-se contra o regimento, mas assim, a Comissão depois responderá pelas suas decisões. Gostava também, há pouco escapou-me, o Bangladesh manifestou interesse em manter um grupo de amizade com Portugal. Existe um grupo de amizade, existe reciprocidade no Bangladesh, nós temos relações históricas com o Bangladesh. Bangladesh, o facto dessas relações não serem da semana passada, mas de há vários séculos, em nada diminui a importância do Bangladesh para Portugal. Portanto, o meu ponto de vista é que, de facto, havendo reciprocidade, justificava-se um grupo de amizade com o Bangladesh. Agora, com os países que não manifestaram especial interesse em ter relações com Portugal ao nível da diplomacia parlamentar. E repito, África do Sul, Cuba, Guiné Equatorial, Índia, Suíça, Venezuela, os seus estados são soberanos, terão a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria e no fim votam. E a vossa decisão será aquela que será da Comissão. Ora bem, Sr. Deputado Ricardo Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, enfim, sem prejuízo de uma análise mais detalhada na altura em que tivermos a votação do documento, e também não querendo, enfim, estar aqui numa análise muito exaustiva, até porque ainda não tenho o conhecimento total do documento, eu queria dizer o seguinte, em relação à questão que o Sr. Deputado Paulo Pisco aqui nos trouxe, eu acho que tem alguma validade o facto de termos estado nestes últimos dois anos numa situação de contingência sanitária que naturalmente não nos condicionou só a nós, condicionou os outros, e portanto interessa também perceber até que ponto a falta de reciprocidade se deveu a este tipo de contingências ou não. E portanto eu acho que, por princípio, o PSD estaria na disponibilidade de manter a atual configuração e está aberto a alguma sugestão que se justifique pertinente para incluir na atual lista de grupos parlamentares de amizade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados. Sendo membro suplente desta comissão, não é muito frequente estar nestes trabalhos, não gostaria de começar sem Sem saudar e cumprimentar todos. Relativamente à questão que o Sr. Presidente coloca, e na sequência do que foi mesmo agora transmitido pelo Sr. Deputado, em nome do PSD, eu diria que parece-nos adequada esta perspectiva como ponto de partida, no sentido de dar continuidade aos grupos parlamentares de amizade que transitam, digamos assim, ou pelo menos que se verificaram nesta última legislatura. Nós concordamos com essa ideia e também concordamos com a utilidade e o interesse de tomar iniciativas no sentido de avaliar em cada caso que situações possam ter ocorrido. Eu julgo lembrar-me corretamente que durante quase um ano, a nossa Assembleia da República, mais de um ano, na anterior legislatura, por contingências várias, não teve atividade em qualquer grupo parlamentar de amizade. E nesse sentido, uma leitura mais restritiva e menos bem informada de algum parlamento de outro país, poderia interpretar erradamente que nós não estávamos a dar reciprocidade a nenhum país, a nenhum grupo parlamentar, lá nesses parlamentos onde eles fazem grupos parlamentares de amizade com Portugal. Não é que seja assim em todos os casos, mas, à partida, eu tenderia a evitar concluir da ausência de um grupo de amizade bilateral com Portugal, concluir daí falta de interesse ou falta de preocupação desse Parlamento em relacionar-se com o Parlamento português. Julgo que seria avisado evitar essa conclusão precipitada. Aliás, foi dito ainda há pouco que em determinados parlamentos o relacionamento, as relações internacionais do parlamento desse país com os outros parlamentos podem ser feitas de diferentes formas e nem sempre de forma bilateral. E eu não coloco no mesmo plano um parlamento que tem 10 ou 20 ou 30 ou 100 grupos parlamentares de amizade bilaterais e não tem um com Portugal, com um parlamento que faz o relacionamento com os outros países num contexto diferenciado, por exemplo, de nível regional, não tanto de forma bilateral, e assim faz mais sentido, ou compreende-se mais facilmente porque é que não está Portugal correspondido, digamos, num grupo dessa natureza. Perante isto, eu deixava à consideração esta ideia e esta perspectiva de que as coisas podem ser diferenciadas, de facto, nas razões e nos fatores que levam a que isso aconteça, e não deve ser fator nem esta legislatura atípica que tivemos anteriormente, que condicionou muito atividades em vários níveis, nem a questão da reciprocidade pelas razões que acabei de aduzir. À partida, não manifestamos objeções às novas formações que possam ser apontadas de novos grupos parlamentares de amizade que o Sr. Presidente mencionou há pouco e relativamente aos que existiam, tal como já foi dito, também concordamos que devem manter-se e também aí por razões diferenciadas ou de fortes e importantíssimas comunidades portuguesas a erradicadas, há vários exemplos, ou pelo caso de relações históricas ancestrais do nosso país com o país em causa, etc. E, portanto, julgo que é útil e importante termos essa avaliação nessa base. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só dizer o seguinte, antes de passar a palavra ao próximo orador. Sugeria então que os grupos que não têm uma contraparte, que não têm reciprocidade, fossem mantidos, tendo em consideração as razões aduzidas. Ou seja, todos nós vivemos um período excepcional e, portanto, por uma questão de prudência, vamos manter estes grupos de amizade, que neste momento não têm interlocutores, mas vamos mantê-los. Como tem sido prática, no fim de cada sessão legislativa, nós fazemos um balanço disto. E nós percebemos quais são aqueles que não vão ter interlocutores. E acabamos com os grupos de amizade, em obediência ao regimento, aliás, diga-se de passagem, absolutamente acertado. O regimento tem razão quando diz que nós não mantemos grupos de amizade quando não existe reciprocidade. É uma regra básica. pelo que talvez, se existisse consenso sobre esta matéria, pudéssemos deixar cair este pequeno elenco de países que não têm reciprocidade connosco. Vamos mantê-los a ver o que é que dá. No fim da sessão legislativa, lá para setembro, entre setembro e o Natal, nós voltaremos a este tema e vemos que eles manifestam um mínimo de voluntarismo e vontade de criar um grupo de amizade com Portugal. Porque nós temos muitos países que querem criar grupos de amizade com Portugal e não faz sentido nenhum estarmos a dispersar os nossos recursos materiais e humanos com grupos de amizade com países que não querem ter relações especiais com Portugal. Isso parece-me uma questão absolutamente evidente. E, portanto, não obstante ter sido feita uma distribuição do documento, eu gostaria de ler, neste entendimento, qual seria o universo dos países com os quais manteríamos grupos de amizade. África do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Argélia, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, Cuba, Coreia do Sul, Estados da América, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Hungria, Índia, Irão, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Marrocos, México, Moçambique, Moldávia, Palestina, Paquistão, Polónia, Reino Unido, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Suíça, Timor-Leste, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. Eu chamo a vossa atenção que esta lista é uma lista sábia e que demorou muito tempo a podar os nossos grupos de amizade para chegarmos a uma lista pertinente, porque antigamente qualquer um se lembrava de um grupo de amizade e aparecia como um cogumelo um grupo de amizade. Que depois não houvesse recursos nem pessoas para constituir o grupo de amizade, isso era uma questão secundária, mas constituía-se o grupo de amizade. Há vários outros países que manifestaram o interesse de se juntar, que foram constituídos, este Indonésia está constituído, não foram instalados, mas foram constituídos. Indonésia, Catar, Sérvia, Cazaquistão. Toda a gente percebe que estamos aqui a falar de um segundo círculo de países, que não integram o primeiro círculo. Os seus deputados convidava-vos a refletir sobre este elenco. Não, o Bangladesh, peço desculpa, o Bangladesh foi-me transmitido, no sentido da criação deste grupo de amizade, não foi só o Bangladesh, foi também a Bélgica. Parece-me evidente que existir reciprocidade não pode deixar de existir um grupo de amizade com a Bélgica e também alertar os colegas para a situação da Suécia. A Suécia vai criar um grupo de amizade com Portugal. E nesse caso nós queremos, como é evidente, um grupo de amizade com a Suécia. Ao caso da Croácia, pelos vistos já terá criado um grupo de amizade com Portugal, e o caso da Irlanda, a reciprocidade aí, se os colegas não tiverem nada a objetar, vamos criar grupos de amizade com estes países, que são membros da União Europeia, como é evidente. Se vos parecesse bem, e o caso da Arménia, senhores deputados, fica à vossa consideração, na certeza de que, senhor deputado Paulo Pisco.
Está aqui a constituição
do grupo com a São os deputados portugueses que estão dispostos a entregar esse grupo, é isso que me está a mostrar?
Não, são os deputados da Arménia que têm o grupo
Muito bem, Sr. Deputado. O Partido Socialista é a favor da questão deste grupo. Não tenho nada a objetar. Os deputados são soberanos, decidem o que entenderem. Portanto, Srs. Deputados, Bélgica, imagino que não haja objeções. Croácia e Irlanda, imagino que não haja objeções. Suécia, tendo em conta que vamos aceitar uma série de países com os quais neste momento não temos reciprocidade, acho que podemos criar o grupo de amizade com a Suécia, uma vez que ele vai ser criado proximamente. E a Arménia, Sr. Deputado, o que é que tem a dizer sobre a Arménia? Alguém objeta a que seja um grupo de amizade com a Arménia? O Sr. Deputado Paulo Pisco vai certamente indicar um presidente e a composição para o grupo da Arménia. E só me resta passar a palavra ao próximo orador, não é que está na minha lista? O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva está pedido, o Sr. Deputado Iglesias também pediu a palavra. Quem é que mais é que pediu a palavra? O Sr. Deputado Pacheco da Marinha pediu a palavra? O Sr. Deputado Malo de Abreu pediu a palavra? Ok. O Sr. Deputado também pediu a palavra? Ok. O Sr. Deputado Rogério, faz favor. Não pediu a palavra? Oh, diabo, então. Deputado Miguel Iglesias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Enfim, queria só sublinhar, embora depois desta última intervenção do Sr. Presidente, enfim, as coisas ficaram claras, mas apenas sublinhar a importância que eventualmente teria o Grupo de Amizade com a África do Sul, que eu percebi que está desativado por alguma razão, embora eu não conhecendo essas mesmas razões.
As razões são que a África do Sul não me chama palha. É só essa a razão.
Desculpa, não,
a África do Sul não criou grupo de amizade,
pois,
não responde, não existe, não interage connosco.
Não só, enfim, a África do Sul naturalmente tem pela enorme importância que a comunidade portuguesa e particularmente madeirense tem nesse país, mas inclusivamente há deputados no Parlamento em Cape Town, no Parlamento Nacional, que são luso-descendentes, inclusive. Portanto, eventualmente, eu até acredito que fosse possível, de certa forma, a célula até criar lá um grupo de amizade onde houvesse poder haver esta reciprocidade. Já outros países, como a Venezuela, embora havendo também laços históricos entre comunidades, têm uma Assembleia Nacional que, derivada das eleições de 2020, tem um Parlamento que não é reconhecido pela União Europeia e vários países. Portanto, é uma situação totalmente distinta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no fundo a minha intervenção fica prejudicada pela sua, porque estávamos a caminhar por uma discussão exatamente igual à discussão que tivemos há 2 anos, em que tudo isto foi debatido, longamente, e depois chegamos à mesma conclusão que chegamos agora. Melhor, à proposta que Vossa Excelência fez, que foi uma proposta que, para além, naturalmente, do princípio da reciprocidade, ser a ver também o princípio do bom senso, de incluirmos aqui alguns grupos parlamentares de amizade e irmos avaliando com o tempo o funcionamento desses grupos parlamentares. Não quero deixar de dizer, no entanto, que nós não devemos permitir, devemos tentar aprovar isto na próxima reunião da Comissão, porque na última legislatura, durante mais de um ano, não foram aprovados os grupos, não entraram em funcionamento os grupos parlamentares de amizade. Portanto, muitos deles tiveram pouco trabalho por vicissitudes várias, nomeadamente a da pandemia, mas outros trabalharam de facto, e eu conheço alguns, que trabalharam a sério, tentaram pelo menos trabalhar fortemente. Portanto, parece-me que devemos aprovar o mais depressa possível, pôr os grupos parlamentares a funcionar o mais depressa possível, fazer como é proposta de Vossa Excelência, já foi proposta no passado, fazer avaliações regulares do funcionamento dos grupos parlamentares de amizade, porque parece-me a mim que estes grupos parlamentares de amizade, pelo menos muitos deles, podem ser importantes no desenvolvimento das nossas relações. Já foram aqui frisados, há aqui situações que devem ser resolvidas, é o caso da África do Sul, é o caso da Venezuela, é o caso da Índia, sobretudo por causa de Goa e da quantidade de inscrições, de portugueses que existem em Goa, e outros que naturalmente devem ser avaliados com todo o cuidado e estou naturalmente de acordo com as intervenções que foram feitas, sobretudo com a sua intervenção que pontuou este debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu ia dizer fica ultrapassado pela proposta e a sugestão que o Sr. Presidente fez em relação a isto. Apenas o facto de manifestar também o meu acordo, nós não podemos estar a pedir joelhos que outros parlamentos se relacionem connosco, aceitam ou não aceitam, ponto final. Dentro daqueles que não dão resposta, dois não me preocupam nada, que é a Venezuela e Cuba, porque são parlamentos de meras câmaras de ressonância de poderes ditatoriais, portanto não adianta nem atrasa nada. Preocupa-me a África do Sul e preocupa-me a Suíça, onde temos grandes comunidades de imigrantes. Mas, de resto, o Sr. Presidente, a proposta que fez, sigo, e o meu partido segue.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para fechar a nossa discussão, eu só queria dizer duas coisas. Eu já sou presidente desta Comissão há quase 10 anos e, portanto, de algum modo, carrego a memória da Comissão. E a memória da Comissão é a seguinte. Parlamentos que não respeitam o princípio da reciprocidade e que não têm interesse em criar grupos de amizade com o Parlamento português, não há grupos de amizade de Portugal com esses parlamentos. Parlamentos que diluem Portugal em conceitos mais amplos, politicamente inexistentes, como Península Ibérica, não há grupo de amizade. Essa é a razão pela qual a Alemanha tinha um grupo de amizade com Portugal, que era um grupo de amizade com a Península Ibérica. não há grupo de amizade Portugal com a Alemanha. Porque enquanto a Alemanha não perceber que a Península Ibérica não tem existência política, não há grupo de amizade com a Alemanha. Espanha não tem grupos de amizade com ninguém e, portanto, também não connosco. Não há grupo de amizade Portugal com Espanha. Estas, para mim, são as balizas fundamentais. Se os Estados quiserem, num desejo de abraçar a humanidade, criar irrestritamente, sempre por razões maravilhosas e indiscutíveis, num país pobre, com recursos limitados e com 230 deputados, amizade com o universo inteiro, por razões que eu me dispenso de averiguar no caso concreto, serei sempre contra. Portanto, esta é a minha posição, na certeza de que os meus poderes são zero. Esta é a memória da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Os seus deputados são evidentemente livres de alterar esta doutrina. Muito bem. Seus deputados, acham que podemos pedir aos serviços para nos apresentar uma lista fechada para a próxima reunião, a gente fechar isto e permitir que o Parlamento avance com a questão dos grupos de amizade? Muito bem. Ora bem, vamos então avançar. Audiências. Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Problemas vividos pelos trabalhadores dos postos consulares e missões diplomáticas de Portugal no estrangeiro. Senhores deputados, eu pedi aos coordenadores de cada grupo político que fizessem o favor de indicar alguém para... Já sei que é o Sr. Deputado Paulo Pisco, PSD antigamente. Não sei quem é que agora se ocupa dos assuntos de imigração. Quem é que é a pessoa que... É o Sr. Deputado Malo de Abreu? Não sei quem é. Vai ser?
Nesse aspecto em concreto ficou combinado, okay, que com o deputado Paulo Pisco nós faríamos essa audição.
Pronto, antigamente havia aqui uma série de deputados que a gente já sabia que seguiam estes temas. Agora, com a nova configuração, eu não sei bem do lado do PSD quem é que se vai seguir isto.
Naturalmente que os consulados, não é?
Porque a nossa,
já
o nosso trabalho...
Já sabemos a que dizem respeito.
Ok. Todos os grupos têm gente especializada nas diferentes matérias. Depois também temos aqui um grupo que nos pede uma audiência, que é o Também Somos Portugueses, TSP, Associação Cívica. Assunto, pretende apresentar o seu relatório referente ao processo eleitoral de 2022 para a Assembleia da República. Senhores deputados, vão fazer o favor de indicar à mesa, ou seja, ao Sr. Dr. Rolo Oliveira, quem é que vai participar nesta audição. Terceira, faz favor, Sr. Deputado Paulo Pires.
Relativamente a esse movimento, é também do âmbito das comunidades portuguesas e, portanto, serei eu, eventualmente, quer dizer, da nossa parte, e mais alguém que se queira juntar.
Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Assunto, dignificação da carreira diplomática e a representação externa do Estado. O antigo presidente era o embaixador Ribeiro Teles. Quem é agora?
Não sei quem é agora.
Pronto, isso talvez pudéssemos, esta Associação Sindical dos Diplomatas
tem uma certa tradição
de ser recebida na Comissão. Não é assim? Devemos marcar no início de uma reunião da nossa comissão. Pode ser? Conselho das Comunidades Portuguesas. Assunto? Problemas das comunidades portuguesas. Senhores deputados, os mais versados nesta temática, Sr. Deputado Paulo Pisco, façam favor então depois sinalizar à comissão. Pois o PSD convinha que tivesse alguém que acompanhasse por sistema estas matérias para facilitar a vida. Ora bem, vamos ao ponto segundo. O Sr. Deputado Francisco César já está ali, portanto, vamos poder tratar da apreciação e votação do relatório sobre o documento Participação de Portugal na União Europeia 2021. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente e em si cumprimente todos os membros da Comissão. Nós temos em discussão o relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2021. Esse relatório é apresentado no âmbito das competências que a Assembleia da República dispõe no âmbito de acompanhamento e pronúncia sobre a participação de Portugal na União Europeia. E a Comissão de Negócios Estrangeiros é chamada para se pronunciar no sentido de elaboração de um relatório setorial em matérias que estão relacionadas com as suas áreas de competência. Este relatório que é aqui apresentado é um documento descritivo com a enumeração das atividades realizadas no âmbito da União Europeia e da intervenção e da participação de Portugal nestas atividades. da análise do relatório que foi efetuado, há matérias que nos dedicamos com particular enfoque, nomeadamente a questão da presença portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021, sob o lema Tempo de Agir por uma Recuperação Justa, Verde e Digital, que é este lema que norteia a ação de acordo com três eixos definidos no Programa Nacional. A preocupação, a promoção de uma recuperação europeia alavancada pelas transições climática e digital, a concretização do pilar social da União Europeia, como elemento essencial para assegurar uma transição climática, digital, justa e inclusiva, o reforço da autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo. Outra das questões também aqui mencionadas e analisadas tem a ver com as questões institucionais, nomeadamente com a questão do futuro da Europa, onde foram realizadas um conjunto de conferências, nomeadamente uma conferência sobre o futuro da Europa, que estão incluídas nas prioridades da atual Comissão e da Presidência da União Europeia. Este relatório também indica que, no âmbito de um longo impasse negocial, foi assinada durante este período uma declaração conjunta do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho da União Europeia, intitulada Diálogo com os Cidadãos pela Democracia, Construir uma Europa mais Resiliente, onde foram estabelecidos os objetivos e estrutura de governação da Conferência sobre o Futuro da Europa. Conferência esta que foi lançada em Estrasburgo, a 9 de maio de 2021. Para além de um conjunto de eventos aqui referidos, o Governo português estabeleceu um calendário de 9 eventos nacionais em conjunto com outros atores institucionais relevantes, nomeadamente a Assembleia da República, o Conselho Económico e Social, o Conselho Nacional de Juventude, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Gabinete do Parlamento Europeu e a representação da Comissão em Portugal. Noutro âmbito, no âmbito de espaço de liberdade, segurança e justiça, nós referenciamos aquilo que as questões que estão relacionadas com as migrações, asilo, e em particular as que incidem sob o controle das fronteiras externas da União Europeia. Já em 2020 foi detectado que o número de passagens irregulares nas fronteiras externas da União Europeia decresceu, o que terá sido fortemente influenciado pela pandemia Covid-19, sendo que em 2021, naturalmente, essas passagens irregulares aumentaram cerca de 57% face ao ano anterior e 41% mesmo em relação ao ano de 2019, ano em que não se encontravam em vigor quaisquer restrições às viagens. Isto motivou, tendo em conta que o sistema atual não soube responder aos desafios colocados pela crise migratória desde 2015, a discussão do novo Pacto sobre Migrações e Asilo, proposta do ponto de vista português, que prevê um quadro europeu comum global para a gestão da migração e do asilo, com diversas propostas legislativas, sendo certo que ainda não foi possível chegar a um acordo tão esperado. Para além disso, Portugal, no âmbito da sua presidência portuguesa, definiu uma estratégia de compartimentação deste mesmo pacto, assente-se em três grandes blocos: solidariedade, as fronteiras externas da União Europeia e a sua dimensão externa, nomeadamente dando prioridade ao regulamento sobre a gestão da migração e do asilo, trabalhando para desenvolver um conceito de solidariedade obrigatória e flexível. No âmbito da luta contra o terrorismo, a presidência portuguesa atribuiu particular importância à prevenção do combate ao terrorismo, incluindo uma avaliação da ameaça terrorista e extremista e o regresso de combatentes terroristas estrangeiros e famílias, a radicalização e o extremismo violento, incluindo aquelas atividades que estão em linha, que também mereceram especial atenção. Ainda neste âmbito, o coordenador contra terrorismo da União Europeia, em conjunto com a própria Comissão do Serviço Europeu e Ação Externa, e as principais agências europeias, apresentaram um plano de ação de contra-terrorismo para o Afeganistão, matéria que também, no âmbito da luta contra o terrorismo, teve um especial enfoque, com 24 ações assentes em vários eixos, nomeadamente os controlos de segurança, acompanhar e combater a propaganda e a mobilização no âmbito do terrorismo, combater a criminalidade organizada como fonte de financiamento ao terrorismo. No âmbito da cooperação com organizações internacionais, foi dada também especial atenção às Nações Unidas e à 7ª revisão da Estratégia Global contra o terrorismo. Portugal refere especificamente que o terrorismo e fenómenos criminais associados, como o dos combatentes terroristas estrangeiros, o de radicalização e do extremismo violento, conduzem ao terrorismo, assim como financiamento de atividades terroristas, que continuam a ser encaradas com muita preocupação da parte do Estado português. Outra das matérias também aqui analisada tem a ver com a questão da cibersegurança, da ciberdemocracia, que foi também matéria a que foi dada grande prioridade no âmbito da presidência portuguesa, nomeadamente no âmbito da cibersegurança, com ações do ponto de vista legislativo e político, no âmbito da ciberdiplomacia, mais de teor político ou diplomático e geoestratégico. No âmbito das relações externas, são referidas a questão relacionada às relações com os Balcãs Ocidentais, com os Estados Unidos, com a Turquia e com a Índia. Em relação aos Estados Unidos, o governo assinalou que houve uma reunião ministerial entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre justiça e assuntos internos em Lisboa, e uma segunda reunião em Washington com avanços significativos do ponto de vista das relações externas. Outra das matérias tem a ver também com as relações com a Turquia, em que, após um período de crispação, crescente crispação com os seus parceiros, a Turquia moderou a sua ação de forma a que a abordagem fosse acolhida no âmbito da União Europeia. Matéria relacionada com a ação externa, aqui também analisada naquilo que diz respeito aos capítulos relacionados com a política externa e de segurança comum, com a cooperação estruturada permanente, matéria aliás já analisada e discutida no âmbito de um debate na Assembleia da República, as relações externas regionais e bilaterais, assim como a política comercial e a cooperação para o desenvolvimento. O Governo relevou neste relatório o reforço das relações com a Índia, com grande destaque para 2021, da mesma forma que existiu uma reflexão com contributos da parte de Portugal em torno da bússola estratégica, aliás aprovada no início deste ano. Também Portugal foi forte impulsionador do lançamento da missão de formação militar.
Tenho que pedir que abrevie isso, faz favor.
Está mesmo a terminar ao fim. Um relatório tão extenso necessitou de uma análise mais minuciosa. Portugal também foi forte impulsionador do lançamento da missão de formação militar em Moçambique, dada a situação que se degradou em Cabo Delgado. Este deputado não apresenta nenhuma opinião sobre esta matéria, tendo cingido à questão dos factos, e aquilo que refiro é que este relatório encontra-se em condições para ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus, se for assim aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Não sei se há mais inscrições sobre esta matéria. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer ao Sr. Deputado o trabalho desenvolvido e dizer naturalmente que o PSD votará a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se mais ninguém quiser usar da palavra, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP e o voto favorável das demais bancadas. Cumprimentos e felicitações ao deputado relator, Sr. Deputado Francisco César. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação do parecer do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. É a relatora, a Sra. Deputada Carla Madureira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este foi um documento que foi entregue, portanto vou procurar ser sucinta, na expectativa de que todos o tenham lido. Assim, a Comissão Europeia apresentou 19 de outubro de 2021 o seu Programa de Trabalho para 2022, ao qual atribuiu o subtítulo de Juntos por uma Europa Mais Forte, na qual descreve as suas prioridades para o presente ano de 2022, bem como as iniciativas legislativas e não legislativas que se propõe adotar para as concretizar. O programa apresenta 6 principais ambições: o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, a promoção do modo de vida europeu, um novo impulso para a democracia europeia, e importa também salientar que este documento estratégico foi elaborado e apresentado num período prévio ao da agressão da Federação Russa à Ucrânia, o que naturalmente levará a uma alteração destas prioridades. Sr. Presidente, ficava por aqui disponível para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo naturalmente a apresentação da senhora deputada, queria apenas chamar a atenção que eventualmente o relatório esteja incompleto. Precisamente, falta indicar, isto é um parecer setorial que será enviado à Comissão de Assuntos Europeus, que fará o relatório final, e portanto falta indicar as iniciativas que são do âmbito das competências de análise desta Comissão e as iniciativas que devem ser especialmente escrutinadas para depois se avaliar e cumprir o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Não sei se há mais alguma inscrição. Não sendo o caso, passava à apresentação. Sr. Deputado, quer fazer algum esclarecimento? Faz favor.
Só dizer que poderemos fazer chegar as atividades na próxima reunião.
Com certeza. Temos até dia 1. Isto faz parte daqueles cartuchos que recebemos da Comissão de Assuntos Europeus. Bom, isto faz parte. Isto é uma desventura da vida parlamentar, mas é assim. Pronto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com a abstenção do Sr. Deputado do PCP. Os votos favoráveis dos demais. E cumprimentos à Sra. Deputada Carla Madureira pela aprovação do seu relatório. Agora temos a apresentação do projeto de resolução número 615, primeira do LIVRE, declarando Vladimir Putin responsável por crimes de guerra e instando as autoridades nacionais a participarem do esforço internacional de investigação, acusação, condenação e punição de todos os crimes de guerra na Ucrânia. Esta matéria vai ser só apresentada, não é para ser votada aqui, pois não, Sr. Deputado, ou é? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não culparia nenhum dos colegas deputados se sentissem que isto já foi discutido aqui e não estão naquele filme do Dia da Marmota em que as coisas se repetem. Acontece que na discussão que tivemos aqui e no sentido de poder ter uma abrangência maior de posições a favor deste projeto de resolução, nós incorporámos as sugestões que tinham sido feitas pelo PS e pelo PSD no sentido de alterar o texto para tornar mais clara portanto, os vários passos processuais até uma declaração de Vladimir Putin como responsável por crimes de guerra, portanto, colocando mais ênfase na investigação desses crimes e nas ações que o Estado português pode tomar. E, caso aprovemos esta resolução, sintamos que deve tomar, segundo o Estatuto de Roma. Incorporámos também uma sugestão da Iniciativa Liberal, no sentido de autonomizar a referência à oposição democrática russa dentro da Rússia e na diáspora. E alterámos o título em conformidade, título esse que não é o que está refletido na nossa ata, e, portanto, o que acabou de ser lido corresponde ao título original do projeto de resolução e não ao título que o projeto de resolução tem agora. Nesse sentido, uma vez que já foi discutido aqui e que já foram incorporadas essas alterações, resta levar o projeto de resolução a votos. Eu creio que cabe à Comissão decidir se é aqui que o deve votar, se o deveremos reenviar para a plenária. Qualquer das situações mantém, quer dizer, nós não temos nenhuma indicação da nossa parte que deva ser de uma forma ou de outra e, portanto, estamos perfeitamente abertos à decisão que aqui for tomada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo facto de ter procurado tornar o texto mais abrangente. É sempre um bom princípio parlamentar. Não sei se os demais partidos foram ouvidos sobre esta matéria ou não. Não sei se alguém lhes usou a palavra. Sobre a votação, nós não temos esse poder. Ela é mesmo para ser votada no plenário, aparentemente, dizem os serviços. Não pode ser votada aqui. Mas, de qualquer maneira, o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor de participar na discussão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer apenas que gostaríamos de também agradecer a abertura e a disponibilidade do Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE relativamente a algumas das sugestões que fizemos quando desta discussão inicial, porque na realidade não nos parecia aceitável que o Parlamento Português pudesse transformar-se num tribunal condenando o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, porque não é essa a nossa competência. Aquilo que nós podemos aqui fazer é condenar, de facto, todos os crimes de agressão, toda a invasão e todos os crimes que estão associados e que todos nós temos acompanhado já há mais de 3 meses o que se tem passado, tudo agora mais recentemente em algumas outras localidades, em Severodonetsk, por exemplo, está-se a viver o mesmo inferno que já se viveu em Mariupol e noutras cidades, e, portanto, todos os crimes que houver, obviamente que terão de ser, e esse creio que é também o grande desafio da justiça internacional, esses crimes terão de ser investigados, e aquilo que nós aqui podemos fazer, além de condenar a invasão, é também apoiar todos os esforços que sejam feitos pelas instâncias internacionais, pelas Nações Unidas, para que sejam apuradas as responsabilidades, na esperança de que todos estes crimes não fiquem impunes. Portanto, dada a abertura do Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE para fazer a alteração nos termos que nos parecem adequados, nós estamos agora em linha com...
O Sr. Deputado Rui Tavares já fez esse esforço no sentido da consensualização.
Exatamente, Sr. Presidente, na sequência também daquilo que foi a nossa posição, e é por isso que estamos aqui também a agradecer a abertura e a disponibilidade do Sr. Deputado para fazer estas alterações.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Ricardo. Faz favor, Ricardo. Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos, naturalmente, cumprimentar o Sr. Deputado Rui Tavares pelo esforço de consensualização que aqui tentou fazer. Dizer que o documento, neste momento, o PSD sente que vai ao encontro do seu posicionamento político, mas, entretanto, continua a indiciar Vladimir Putin e as tropas russas, embora de uma forma mais leve, como culpados de crimes de guerra. Eu acho que no momento que estamos a atravessar, que é um momento de especial sensibilidade, convém que façamos um esforço para credibilizar a jurisdição penal internacional e, portanto, não nos parece ainda assim que seja sensato que estejamos a assumir crimes que compete às autoridades investigar. Ainda assim, como disse, o documento vai ao encontro do nosso posicionamento político e, portanto, estamos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo também ao Sr. Deputado Rui Tavares o esforço de consensualização. Eu sou da mesma opinião do orador anterior, em que ou vamos fazer uma análise, saber o que se passou, vamos abrir um inquérito, ou estamos já a dizer à partida quem é o culpado. É imprudente fazê-lo e acho que deveria ser claramente aqui abrir apenas ao inquérito que tem que ser feito, sem, à partida, estar a apontar mais diretamente ou menos diretamente para culpados, isto é uma razão óbvia para manter o estatuto de quem vai averiguar. Contudo, estamos perfeitamente de acordo na generalidade, portanto era só para dizer isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto está muito em linha com o debate que já aqui tivemos e com aquelas nuances que o deputado Rui Tavares também já frisou das alterações que fez, ainda mais alinhados nos sentimos com este projeto. É difícil, à data de hoje, negar a existência de crimes de guerra na Ucrânia. Ainda fico surpreendido com alguém que questiona a existência de tal, restando apenas apurar a dimensão desses crimes. E esses crimes, obviamente, têm que ser no Tribunal Penal Internacional, lugar que nós não temos dúvidas que é o lugar exato para Vladimir Putin, só para que fique notório e, de facto, legal aquilo que é real, que há crimes de guerra. Não há dúvida nenhuma disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós estamos a analisar um projeto de resolução, estamos a discutir um projeto de resolução que tem como ponto de partida a questão dos crimes de guerra na Ucrânia, a situação trágica que se está a viver e que tem como primeiro elemento que gostaria de sublinhar uma questão que consideramos essencial e que não está nas conclusões e que deve estar, digamos, nas conclusões desta discussão, que é fundamental apelar ao fim das hostilidades e apelar ao fim da guerra. Não é admissível pronunciarmos contra os crimes de guerra sem nos pronunciarmos contra a guerra e pelo fim das hostilidades. A guerra tem de ter um fim E eu penso que a Assembleia da República deve assumir o seu papel contribuindo para, para esse objetivo, para essa exigência fundamental. Dito isto, consideramos que, desde o início, a questão do indispensável, cabal e rigoroso apuramento das situações relatadas, não, eu já nem diria apenas na cidade de Bucha, mas em geral nos acontecimentos que a guerra da Ucrânia está a viver e a registar, devem ser assegurados por entidades efetivamente independentes e determinados pela real avaliação dos factos e não por julgamentos pré-determinados que, ao invés de contribuírem para apurar a verdade, se insiram na justificação de mais guerra e de objetivos de quem nela vê uma peça para garantir os seus objetivos e a sua hegemonia. É por isso que nos distanciamos frontalmente de quaisquer ações, iniciativas e posicionamentos políticos que se insiram no fundamental numa lógica de confrontação e alimentação da guerra por diferentes formas e por diferentes vias, e nesse sentido manifestamos as nossas reservas em relação às nossas reservas e a nossa frontal oposição em relação a um documento que, mais do que apelar ou pronunciar-se no sentido de defender o verdadeiro e rigoroso apuramento dos factos de uma guerra que deve terminar, numa guerra que deve terminar, pelo contrário, insere-se nessa lógica prévia conclusão da investigação que venha a ser feita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Está a pedir a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito brevemente, para agradecer as sugestões, comentários, contributos e críticas e discordâncias também, dizer que há abertura ainda para bilateralmente alguma afinação que seja preciso dar ser dada, mas já tivemos aqui uma discussão, esta agora é a segunda, portanto não vale a pena sobrecarregar esta comissão com discussão sobre um tema que infelizmente não está a ficar desatualizado. Se algum problema este projeto de resolução tem, é de facto o que já foi identificado, que entretanto mais indícios muito claros de crimes de guerra foram cometidos. O sentido político do texto é o mesmo do início. Os crimes de guerra não acontecem por geração espontânea, acontecem porque alguém os comete e alguém tem a responsabilidade política de ter dado início a esta fase da guerra na qual esses crimes foram cometidos. Tentámos distinguir isso tanto quanto possível para responder, enfim, às críticas de haver uma amálgama entre a responsabilidade política, que é claramente do presidente da Federação Russa, por ser essa a potência beligerante que deu início à guerra, e da responsabilidade criminal, que é de quem no terreno cometeu os crimes, e das aferições que o Tribunal Penal Internacional terá que fazer no futuro. Mas, de qualquer forma, até agora o Parlamento Português ainda não se pronunciou porque a República Portuguesa possa vir a tomar os passos que, segundo os artigos 14 e 15 do Estatuto de Roma, possam vir a ser necessários para julgar estes crimes. É adequado que o faça, em nosso entender, e quanto mais apoio pudermos ter na plenária, melhor. E, portanto, neste momento é só assegurarmos que o título que vá à plenária, mas isso veremos com os serviços, seja o título atual com as alterações que, entretanto, fizemos, para que toda a gente se sinta confortável e esclarecido com o seu voto final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo, esta matéria vai, então, subir a plenário e será votada em plenário. Eu sobre isto queria só fazer um comentário. Quando se fala em crime, fala-se na necessidade de uma sentença. E a sentença geralmente é tomada por um órgão jurisdicional. É uma regra básica do Estado de Direito, seja ele nacional ou direito internacional, mas os seus Estados geralmente são soberanos para tomar as pessoas que entenderem. Ora, muito bem, vamos passar ao ponto seguinte. Apresentação e discussão dos seguintes projetos de voto. PSD, condenação pela perseguição de dirigentes e representantes sindicais na Bielorrússia. Sr. Deputado Pacheco de Marim, posso pedir, por favor, Sr. Vice-Presidente, de ocupar o meu lugar durante um bocadinho? Faz favor, quem é que vai usar a palavra? É a Sra. Deputada Madureira. Faz favor, tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de voto de condenação do PSD pela perseguição de dirigentes e representantes sindicais na Bielorrussa trata-se, na opinião do PSD, de um ato inqualificável de repressão aos sindicatos independentes na Bielorrússia que levou à prisão e detenção de pelo menos 14 dos seus líderes e representantes. Estes últimos desenvolvimentos demonstram que a repressão total continua inabalável na Bielorrússia, tal como também ilustrado pela recente prisão e detenção do editor do jornal independente Novichaz. O regime bielorrusso alargou a sua repressão contra qualquer forma de dissidência no domínio dos direitos dos trabalhadores. Assim, o projeto de voto apresentado pelo PSD diz que a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, apela ao governo bielorrusso para que ponha fim a esta espiral de confronto com o movimento sindical independente, que liberte imediata e incondicionalmente todos os presos políticos, incluindo dirigentes e representantes sindicais, e encete um diálogo genuíno com as forças democráticas e sociedade civil para encontrar uma saída para a atual crise política e, por último, instar as autoridades bielorrussas a garantir que os direitos e liberdades dos trabalhadores sejam totalmente respeitados de acordo com as convenções e recomendações da OIT ratificadas pela Bielorrússia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém quer intervir sobre este assunto? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente em exercício, cumprimentar as senhoras e senhores deputados da Comissão aqui presentes e dizer que o Partido Socialista se associa a esta condenação e repúdio da detenção e prisão dos líderes e representantes de sindicatos independentes e repressão exercida contra qualquer forma de dissidência do regime no domínio dos direitos dos trabalhadores, condenando a campanha das autoridades bielorrussas, detendo também defensores dos direitos humanos e jornalistas, limitando o direito à liberdade de imprensa na Bielorrússia. Concordamos também que sejam efetivados os apelos ao governo bielorrusso no sentido de restabelecer os direitos e liberdades dos trabalhadores e presos políticos, de acordo com as convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pela Bielorrússia, e a promoção do diálogo com as forças democráticas e sociedade civil. E é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém mais quer intervir sobre este ponto? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Trata-se de um voto que segue uma resolução do Parlamento Europeu sobre o mesmo tema, cuja votação não pode ser dissociada da atual situação na Europa, e em particular no leste da Europa, visando neste caso a Bielorrússia. Nós não acompanhamos aqueles que visam alimentar a escalada do conflito e da confrontação na Europa, o que é contrária à paz e à segurança e que comporta gravíssimos perigos para os povos da Europa e do mundo. Nós não acompanhamos a instrumentalização dos direitos como mero instrumento de ingerência, quando ao mesmo tempo se ignora a política de desestabilização na Bielorrússia, nomeadamente por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, incluindo através da utilização de ONGs e outras estruturas com vista a uma chamada operação de mudança de regime, tal como têm promovido noutros países, e pela imposição de sanções visando obstaculizar o desenvolvimento económico de países e atingir e impedi-los de atingir as condições de vida do seu povo. Consideramos que deve parar a política de ingerência e confrontação, neste caso contra a Bielorrússia, incluindo as medidas coercivas e unilaterais, adotadas pela União Europeia à margem das Nações Unidas. Consideramos que o que se impõe são urgentes iniciativas políticas que promovam a recuperação das vias diplomáticas de diálogo, tendo como objetivo uma solução negociada para o conflito, que vise assegurar as condições para a segurança coletiva, o desanuviamento, a cooperação e a paz, com base nos princípios e caminho aberto pela ata final da Conferência de Segurança e Cooperação Europeia, realizada em Helsínquia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum mais dos senhores deputados que querem intervir? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só ouvindo aqui as intervenções, naturalmente, que foram colocadas pelas restantes bancadas, só queríamos deixar claro que este voto é um voto que se debruça sobre um facto, e o facto é que houve sindicalistas que foram detidos. Todos os outros factos geopolíticos possam ser mencionados, como, por exemplo, a Rússia, enfim, ter uma parceria próxima com a Bielorrússia para a utilização e fornecimento de gás e ter fornecimento de preço de gás fixado ao ano 2020 que permite financiar o atual governo bielorrússio, é outra circunstância. todas as circunstâncias que levem a que a utilização das fronteiras da Bielorrússia para o conflito da Ucrânia é outra circunstância. O facto de ser um país em que 40% da população trabalha em indústrias nacionais e que isso é utilizado para ajudar a manter o regime é outra circunstância. O facto aqui que o PSD está a destacar de uma forma factual é a detenção de 14 sindicalistas e que, portanto, a atividade sindical é algo pelo qual todos nós lutamos muito e esperamos que os partidos, naturalmente, que também lutem por ela, possam acompanhar o voto. E era isto que queríamos destacar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que quer intervir neste ponto. Bem, então, a votação. Quem vota contra? Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com voto contra do Partido Comunista. Meus senhores, seguem-se dois pontos. O número 57/15 do Partido Socialista de Solidariedade para com a Comunidade Portuguesa na África do Sul, no Estado de Coenza Zula. Uma também do BCP, número 71/15, de Solidariedade para com as Vítimas da Intempérie no Estado de KwaZulu Natal, África do Sul. São muito semelhantes. Queria saber se por acaso há hipótese de... Podemos, portanto, estabelecer uma redação comum. Há um de PS também. Há um de PS e um de PCP. São praticamente iguais, portanto, eu admito que podem facilmente encontrar um... E podemos votá-lo em conjunto, sendo que depois fazem chegar à mesa um texto com um conjunto, imagino. Ou então adiamos, como preferirem.
Senhor não... Presidente, aqui a questão...
Se for, senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Aqui a questão é que, na realidade, nós não temos conhecimento deste voto.
Então,
e,
melhor é adiar.
O que deveríamos ter conhecimento primeiro do voto, depois...
Nós também não tivemos conhecimento e, portanto, se calhar o mais sensato seria adiar e...
Sendo assim, não tendo, acho mais sensato, então, e dou de acordo em adiar, encontra um ponto comum e vai à votação na próxima reunião. Estão de acordo, senhores deputados? Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria só dar um breve esclarecimento aos seus deputados e pronunciar-me sobre a proposta concreta de adiamento do ponto. Começo já pelo fim. Quanto ao adiamento do ponto, não temos nenhuma objeção. Parece-nos adequado que seja feito o debate com base na informação plena e que não haja precipitação de qualquer leitura de última hora. Muito apesar de tudo, se me permitir, Sr. Presidente, eu gostaria só de dar um esclarecimento no sentido de informar que este voto foi apresentado no dia 27, tendo baixado à Comissão no mesmo dia e tendo sido apresentado pelo meu grupo parlamentar um requerimento para que pudesse ser discutido em conjunto neste ponto da agenda com o voto do PS. Não foi possível, pelos vistos, ser avaliado pelos diferentes partidos nesses termos. Compreendemos perfeitamente, havia essa distribuição feita, nós estávamos preparados para fazer a discussão conjunta, mas concordamos perfeitamente que na próxima reunião seja feito já com o pleno conhecimento dos documentos em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua disponibilidade. Então fica adiado para a próxima reunião a discussão e a votação deste ponto. Ora... Temos ainda dois votos, o 63/15 do PSD de saudação pelos 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Assinalou-se a semana passada os 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste. Na década de 70, a Indonésia invadiu e anexou o país. Após anos de luta pela autodeterminação e independência, a população timorense votou favoravelmente o referendo a favor da independência em 1999. O país esteve inicialmente sob administração transitória das Nações Unidas e a 20 de maio de 2002 foi formalmente proclamada a sua independência. Portugal e os portugueses foram, desde a primeira hora, convictos e ativos, promotores e defensores da causa timorense. Para além do afeto e amizade mútuos, para além do estreito e das dinâmicas e dos dinâmicos laços de cooperação em várias áreas, destaca-se a educação e a língua como uma das áreas principais na cooperação entre estes dois países. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta este voto de saudação, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer tomar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
O Partido Socialista concorda com o teor do projeto de voto de saudação pelos 20 anos de restauração da independência de Timor-Leste. Portugal, historicamente, sempre foi um parceiro ativo e empenhado de Timor e na defesa intransigente da causa timorense e dos direitos, liberdades e garantias dos seus nacionais. Além da privilegiada e estreita parceria com Timor e com os timorenses, Portugal tem dado ao longo dos tempos importantes contributos no relacionamento entre Timor, União Europeia e comunidades de países de língua portuguesa. A recente visita do Sr. Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a Timor, demonstra e reforça a importância desta data da restauração da independência de Timor-Leste para Portugal e para os portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer tomar a palavra sobre este ponto? Não, vamos então colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos ao último voto, número 64/15, primeiro voto do PSD, de congratulação pelo pedido de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia. Faz favor, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Srs. Deputados, o voto do PSD apresenta, dispenso-me evidentemente de leitura, foi distribuído, só queria salientar aqui dois ou três aspectos que me parecem relevantes na discussão deste tema. A intervenção, invasão militar desencadeada pela Federação Russa à Ucrânia teve naturalmente consequências sensíveis neste tema em concreto e a primeira que destacaria seria o reforço do papel da NATO neste contexto internacional. A NATO estava até aqui votada a um certo esquecimento, a uma certa apatia, e esta intervenção militar desencadeou, de facto, uma relevância para a organização do Tratado do Atlântico Norte inesperada, até para quem causou a invasão, para Vladimir Putin. A segunda consequência que eu acho que a ação de Vladimir Putin teve e a ação da Federação Russa teve foi uma alteração profunda da postura de neutralidade de países que tradicionalmente eram países neutrais. E o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia são claras demonstrações disso. A Finlândia é um país que assumiu desde há muito tempo um posicionamento neutral por ser um país de fronteira com a Rússia, e a tradição de neutralidade da Suécia também é algo que tem já há mais de 200 anos. E, portanto, este alargamento, como o documento refere, pode ser muito bem apelidado de alargamento de Putin, porque, de facto, é ele que se deve este pedido de adesão de dois países que sempre preservaram a sua postura de neutralidade e que, neste momento, se sentiram impelidos a aderir ao Tratado Atlântico Norte como forma de se defender. E este posicionamento político das suas autoridades foi muito influenciado também pelas opiniões públicas dos dois países. E, portanto, Portugal, como país fundador da NATO, com especiais responsabilidades na organização, e defensor dos valores democráticos, só pode saudar o pedido de adesão de duas democracias maduras num processo de escolha e de intenção que é totalmente esclarecido e totalmente transparente e, portanto, acho que a Assembleia da República só pode saudar estes pedidos de adesão. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer tomar a palavra sobre esta questão ainda? Nada? Ah, faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que acompanhamos o voto que aqui nos é apresentado pelo PSD, porque consideramos que existe um grande significado nos pedidos de adesão feitos pela Suécia e pela Finlândia à Aliança Atlântica, que Portugal é um dos membros fundadores. E é importante porque ele consubstancia um momento de viragem na geopolítica internacional e uma grande lição também para a Federação Russa, que pensava que podia intimidar as nações com as suas ameaças, como em dezembro de 2001, Vladimir Putin, então, chegou a fazer, procurando condicionar qualquer possibilidade de alargamento da NATO. Ora, este voto e este pedido de adesão tem um grande significado também porque é uma manifestação de liberdade que devem ter todos os países soberanos, de liberdade, de escolhas, da mesma maneira que se deve sublinhar o respeito pela liberdade de escolhas de um país como a Ucrânia, se quer ser mais europeu ou se quer ser participar na NATO, que é uma aliança defensiva. E, portanto, o que provocou realmente o pedido de adesão foi a invasão militar da Federação Russa da Ucrânia, porque, na realidade, não se estava à espera. Ninguém esperava que pudesse acontecer uma coisa destas em pleno século XXI. E eu gostaria aqui só de referir também o facto de o próprio contexto na Finlândia e na Suécia ter mudado completamente, porque se inicialmente a postura de neutralidade assumida por esses países fazia parte de uma posição em termos de política internacional e de relacionamento bilateral, tudo mudou com a adesão, com a invasão russa, e a própria presidente da Finlândia disse em determinada altura, logo a seguir à invasão russa, que sempre tinham considerado que a melhor forma de preservar a sua segurança era manter a neutralidade, mas que, não obstante, a Finlândia é, aliás, um dos países melhor preparados para uma circunstância como esta da invasão russa, mas o facto disso ter acontecido levou a uma mudança muito grande, não só na opinião pública, mas também no posicionamento estratégico tanto da Finlândia como da Suécia. E, portanto, respeitando o direito de cada país que tem de fazer as suas escolhas, julgamos que é muito importante que tenha sido feito este pedido de adesão por parte destes dois países, pelo medo que inspira um vizinho como é a Federação Russa, e, portanto, acompanhamos o voto que aqui nos é apresentado pelo PSD e que foi apresentado pelo Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. O posicionamento neutral destes países, Finlândia e Suécia, que se verificou ao longo dos tempos, é interrompido por uma viragem drástica no posicionamento da política externa destes dois países, e esse posicionamento neutral foi, durante décadas, fundamental para a paz na Europa. Ficamos agora a saber que, para o PSD e o PS, entre outros, a neutralidade destes países é algo que não deve continuar. De tal forma que o alargamento da NATO é considerado como algo muito importante para a paz e a segurança por parte destes países. O PCP não concorda com essa leitura. O PCP não concorda que a paz se consegue com mais militarismo, e o PCP não concorda que a paz seja alcançada com o reforço e o recrudescimento de escaladas belicistas e militaristas. Consideramos que o anunciado alargamento da NATO à Finlândia e à Suécia não só não traz segurança, como representa um agravamento sério da tensão na Europa e no plano internacional e significará concretizar-se um salto qualitativo neste processo de alargamento da NATO, que leva a presença deste bloco político-militar junto às fronteiras da Federação Russa, que foi justamente um dos fatores que esteve na origem do agravamento da situação na Europa e da atual guerra da Ucrânia. É nesse sentido que nós não nos associamos a esta saudação pelo alargamento da NATO e não consideramos de uma forma que eu não quero insultar ninguém, mas não aderimos ao lirismo de uma leitura de relações internacionais que o que está em causa é única e exclusivamente uma escolha de um governo ou de um país. Estamos a falar de um contexto nacional de alta complexidade, de alto risco e de grandes perigos que enfrentamos em relação à situação atual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, podemos passar à votação. Ah, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu não me atrevo a dizer que a neutralidade da Suécia e da Finlândia não foi no passado um fator de segurança para a Europa. Agora, eu percebo que a Suécia e a Finlândia queiram cuidar de si próprios, como é normal qualquer país assim queira fazer. E quem obrigou, e repito a palavra obrigou, a Suécia e a Finlândia a fazer o que fizeram, foi a Rússia e o Sr. Putin. E, portanto, se não houvesse o Sr. Putin, muito provavelmente a Suécia e a Finlândia continuariam neutros. Acho uma opção absolutamente legítima em face do temor que sentem terem feito a opção que fizeram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Matos Fernandes. Não havendo mais inscrições, talvez possamos passar à votação. Número 6415, primeiro do PSD, congratulação pelo pedido de adesão da NATO, da Finlândia e da Suécia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com o voto contra do PCP e votos favoráveis das demais bancadas. A sessão em votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que solicita a audição do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Embaixadora da Ucrânia e Alta Comissária para as Migrações. Este também foi o PSD que pediu o adiamento?
Sr. Presidente, nós solicitamos o adiamento do ponto.
Com certeza. Ponto é adiado. Ponto 7º. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS e pelo PSD para a realização de visita de uma comitiva da Assembleia da República ao Parlamento Ucraniano. Quem é que vai falar sobre isto? Sr. Deputado Paulo Pisco? Sr. Deputado? Ricardo? Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma referência muito rápida, só para que fique registada em ata, que o PSD há poucas semanas teve uma iniciativa neste sentido e, portanto, para que a visita se concretizasse, na altura esta intenção teve alguma resistência de outros grupos parlamentares. Saudamos a evolução da posição desses grupos parlamentares e, evidentemente, congratulamos-nos com a concretização da visita. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para... em certo sentido, também para saudar o PSD, também pela posição de abertura que teve relativamente a esta discussão, porque, na nossa perspectiva, no momento em que este requerimento foi apresentado para que houvesse uma deslocação, de uma delegação da nossa Comissão à Ucrânia, não estavam reunidas as condições pelos próprios termos em que o requerimento era apresentado. Ainda para mais, dando-se a circunstância de haver, creio que foi logo no dia seguinte, ou nos dias a seguir, pelo menos, uma audição conjunta, um encontro com uma reunião conjunta com a Comissão de Integração do Parlamento da Ucrânia na União Europeia, em que a possibilidade de uma visita se pôs de uma maneira muito clara a partir de um convite que foi feito pelas próprias autoridades parlamentares da Ucrânia. E, nesse sentido, havia dois aspectos que nós considerávamos absolutamente essenciais. Por um lado, era que houvesse um convite, que é a melhor forma também de ter a segurança e a garantia de que todo o processo é organizado da forma devida num contexto de grande sensibilidade, não apenas diplomática, mas também militar, e, por outro lado, que pudesse haver uma concertação com os restantes órgãos de soberania, designadamente, com o Presidente da República, com a Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro. Eu acho que essas condições estão claramente preenchidas e, nesse sentido, eu acho que nós achamos, o Grupo Parlamentar do PS considera que estão reunidas as condições para que possa haver essa deslocação à Ucrânia, portanto, neste contexto e mediante o pedido, o convite que foi também feito à nossa Comissão para fazer efetivamente essa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que já anteriormente tinha ficado expressa a discordância do PCP. Nós reiteramos essa nossa posição, consideramos que o papel da Assembleia da República devia ser o de integrar e contribuir para iniciativas no sentido da contribuição para a resolução pacífica dos conflitos, neste caso em concreto, no sentido de ações que têm como principal motivação não a promoção do conflito e da confrontação, mas sim corresponder a objetivos de paz e de alcançar a paz e de, como eu digo, da solução e da resolução política dos conflitos, deste conflito, no sentido de obter e contribuir para um processo de paz. E é nesse sentido que nós não concordamos com esta perspectiva, uma atitude de caucionamento de decisões que desvirtuam, no fundo, aquilo que nós consideramos que é o papel que deve ser assumido pelo Estado português e por este órgão de soberania neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Posso fazer uma sugestão? O Sr. Deputado Ricardo Sousa e o Sr. Deputado Paulo Pisco possam ficar encarregues de operacionalizar esta viagem. Aceitam os dois? Muito bem. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Fica, portanto, aprovada com o voto contra do Partido Comunista Português. Vamos passar a um novo ponto, que é o ponto 8º, designação de novo relator para a petição número 282-15-3, entrega de contribuições à Segurança Social. Esta matéria tinha sido confiada ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que entretanto cessou o seu mandato, pelo que o PSD vai indicar um substituto.
O PSD indica o Sr. Deputado João Montenegro.
Muito obrigado. Entramos no ponto sempre exaltante das atas. Temos nesta feita 4, as de 26 de abril, 27 de abril, 2 de maio e 3 de maio. Sr. Deputado, alguém deseja uma separação? Podemos votar isto em conjunto. Paulo Pisco, espreitou isto? Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Não há mais matéria por hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até a nossa próxima reunião.